Olá, amigos. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso cantinho espiritualista de todos os domingos, de 11h30 até as 12h30. Antes da gente entrar nos temas do programa de hoje, uma ótima notícia. O livro Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos, que é um dos melhores livros que eu publiquei, com orientações espirituais do Sanat Kumaat, um mentor espiritual muito legal, ele está disponibilizado, gratuito, para download no site do IPPB, na seção de downloads para livros gratuitos, e lá ele está em português. O livro foi editado originalmente pela editora Madras e, quando esgotou, eu disponibilizei no site. Está lá em português. Há uns 2 meses entrou a tradução para o inglês, também gratuita, disponibilizada. E agora terminamos a tradução para o italiano. Esses dias todos, eu e o Dunga, que fazemos a diagramação e o PDF dos livros, tivemos um trabalho enorme para adaptar essa tradução para o italiano. Então agora este livro tem em português, em inglês e italiano, disponibilizado gratuitamente no site do IPPB, que é ippb.org.br. E já nessa semana eu começarei a trabalhar na tradução para o espanhol deste mesmo livro, e aí vou levar esse mês aí de julho até meados de agosto em cima dessa tradução, para diagramar, fazer PDF, revisar. Dá muito trabalho fazer um livro, pessoal. E na sequência dele, já teremos a tradução para o espanhol do livro Sakuras Espirituais, que está em português e italiano no site, e entrará também em espanhol. E em breve, nos próximos meses, o livro Falando de Espiritualidade entrará simultaneamente em português e em inglês. Então, todos esses livros estão disponibilizados na seção de downloads gratuitos de livros, além de outros livros meus e livros de outros autores que generosamente permitiram a colocação dos livros lá também para download gratuito. Então, gente, quem quer estudar, entra lá, baixa os livros, estuda, aprofunda. Sempre é melhor ter o livro na mão, é claro, né? Um livro em papel, mas na crise econômica que está todo mundo vivendo aí nessa pandemia, né, é mais difícil conseguir dinheiro para comprar um livro. Então vai baixando e fazendo o que for possível, e eu sempre agradeço ao alto por me permitir fazer esse trabalho e projetar essas clarinadas espirituais, aproveitando o talento que Deus me deu para ser comunicador de forma didática, talento de ser escritor, que não é fácil, de revisar os materiais. Tudo isso eu fui aprendendo ao longo do tempo. Então está aí mais uma obra projetada aí, eu agradecendo sempre aí ao alto por todas essas oportunidades que eu tenho de veicular alguma coisa boa. Vamos lá para o programa. O meu amigo Dalton Rock, que hoje mora em Curitiba, eu conheci no Rio de Janeiro, no finalzinho da década de 1980. Depois ele mudou lá para Foz do Iguaçu, eu já tinha me mudado aqui para São Paulo, e ele foi para lá, para o CAEC do Valdo Vieira. Foi um dos primeiros caras que foi para lá morar e trabalhar lá. Depois, quando ele saiu, ele foi morar em Curitiba, e ele produz vários livros ótimos dentro da temática espiritualista em geral, incluindo As Saídas do Corpo. E ele está produzindo mais um livro de saída do corpo, sendo que várias das obras dele estão disponibilizadas no seu site, que é o consciencial.org. Vou repetir, consciencial.org. Entrem lá, tem muito conteúdo consciencial sadio, positivo. O Dalton é um parceirão de trabalho, irmão de alma aí, fazendo o seu trabalho de esclarecimento. Por que que eu estou comentando isso? O Dalton me mandou os originais do livro, a capa, para eu dar uma opinião se aquela ilustração da capa estava boa e tal, para dar uma olhadinha, né? Autores de livros trocam ideias, né? Sugestões, um ajuda o outro. Olha, essa capa aqui, esse desenho não está legal, esse título não pegou bem, ou de repente o tipo de letra troca, e aí um vai ajudando o outro. Bom, semana passada eu tinha olhado a capa que o Dalton me mandou e liguei para ele, comentei o que eu achava. Pois bem, Naquela madrugada que eu falei com o Dalton, era por volta de 2:30 da manhã, eu tinha trabalhado justamente na tradução do livro, que eu acabei de comentar para o italiano, e tinha sentado por volta de 1:30 da manhã no sofá da sala, lendo um material. Estava lendo um livro do André Luiz, O Mecanismos da Mediunidade, que é um livro muito bacana, né, que eu gosto bastante. Tem capítulos, inclusive, sobre saídas do corpo. E aí, fechei o livro, estava escutando música de fundo, fiquei bem quietinho, ali meditando um pouquinho, quando de repente, gente, estou sentado, as luzes acesas, eu não estava fazendo um trabalho de energia, eu tinha fechado os olhos para refletir em cima dos temas do livro que eu estava lendo. E ali, sentado no na ponta esquerda do sofá, o Rama, meu cachorro, sentado do lado no sofá, encostado em mim, à minha direita, a clarividência, como eu já contei em outros casos, ela ocorre a partir do chakra frontal, mas ela pode ocorrer lateralmente, pelas têmporas, sem que você se vire, parecendo que você está vendo pela lateral direita ou esquerda. Pode ocorrer pelos lados da cabeça, onde tem chakras secundários do coronário, um de cada lado da cabeça. Às vezes, pela nuca, você vê também por trás, sem se virar. Fora que a clarividência também, ela pode indiretamente fluir a partir de outros chakras, né? Você pode ter uma clarividência, por exemplo, embora seja mais rara, pelo chakra cardíaco, quando envolver algo muito afetivo, uma empatia por algo ou por alguém, e aí você fala, tô vendo com o meu coração, vendo imagens mesmo. Nesse caso, os chakras estão interligados e a capacidade de um chakra pode migrar temporariamente para um outro chakra, ainda mais se eles estão interligados dentro da mesma vibe do que a pessoa está pensando e sentindo. Então, eu via pela lateral direita, né, no meio da sala, somente o rosto do Dalton, não estava plasmado mais nada, somente o rosto, uns 2,5 metros no ar, à minha direita, o Dalton, totalmente consciente. Como é que a gente sabe que a pessoa está lúcida? Os olhos brilham muito, gente, tá? Inclusive, seres elevados, quando plasmam a forma humanoide, você olha, o olhar deles é uma expressão antiga que eu uso, minha avó que me falava isso, é uma expressão coruscante. A palavra coruscante significa muito brilhante. Por exemplo, o olhar de uma coruja na escuridão da noite, o brilho daquele olhar que você vê à distância é um brilho coruscante. O brilho do olhar de um felino na escuridão é um brilho coruscante. Mas o mais próximo aqui, para a gente fazer uma analogia, é o brilho do olhar de uma coruja na noite. É um olhar coruscante. Seres elevados têm um olhar coruscante, os olhos brilham, uma energia branca brilhante, você sabe que a pessoa está hiperlúcida. Muitas vezes uma pessoa fora do corpo também apresenta o olhar brilhante, não tão coruscante quanto dos seres elevados que se vê, mas o olhar brilhante denota a lucidez. O Dalton estava com o olhar brilhante, era o rosto dele mesmo um pouco remoçado em relação à idade atual dele, e ele estava com a barba por fazer, e ele estava com uma expressão assim bem contente, né? E aí eu olhei para ele, né, mentalmente, e falei assim: Dalton, que legal que você está aqui e que legal que você está lúcido. Cara, você está com a barba por fazer. Você é autor de livro, faz a barba, cara, não fica com a barba para fazer assim, não. Limpa essa cara, brincando com ele, né? E porque assim, um homem, quando está barbudo, a barba feita, cuidada, pode ser legal na expressão do rosto dele. E sem barba, melhor ainda. Eu estou falando barba por fazer, porque acaba dando um ar de cansaço no rosto, embora o rosto dele tivesse saudável, a expressão de rosto. Mas eu brinquei com ele, vai fazer a barba, cara, né? E ele me olhou assim, riu, e eu falei assim: será que você vai lembrar de que você esteve aqui? E aí, mentalmente, o Dalton falou para mim assim: provavelmente eu não vou me lembrar, Wagner. Você sabe como é que é a minha cabecinha, muito matemática, muito ligada em parte técnica. Meu intelecto não vai suportar essa memória. Mas se você puder me avisar que eu estive aqui, eu vou ficar muito contente, porque eu não vou lembrar dessa saída do corpo. E aí eu falei para ele, pode deixar, Dalton, eu vou ligar para você e vou contar que você esteve aqui e que eu falei para você ir fazer a barba. E aí o rosto dele foi sumindo, ele riu, sumiu. Quando foi no dia seguinte, eu liguei para ele e contei esse relato projetivo no caso dele, confirmando a experiência dele. Ele não lembrava de nada e ficou muito contente. Por que que eu estou narrando para vocês um relato desse? Para vocês verem o lance da sintonia. Devido ao fato de eu ter olhado o livro dele durante o dia, ter conversado com ele, isto criou um link. Provavelmente ele dormiu pensando em mim, no que eu tinha conversado com ele sobre o livro, e isso acabou trazendo ele diretamente para cá durante sua saída do corpo. Lembrando que a lucidez nas saídas do corpo, ela alterna para todo projetor, podendo a pessoa sair inconsciente e despertar no meio, podendo às vezes sair consciente e apagar no meio. São muitas variações. O importante é que a pessoa esteja bem lúcida no meio da experiência, trazendo a memória dela para dentro do corpo, porque o importante é o seguinte: não haverá memória se não houver lucidez para registrar nada. Então a memória, ela vem da lucidez. Então uma coisa é a lucidez fora do corpo, a outra coisa é a memória da saída do corpo. E muitas pessoas têm saídas do corpo lúcidas e na volta não conseguem se lembrar devido à limitação do cérebro na questão mnemônica, a questão da memória. E eu já falei isso com vocês em vários programas aí ao longo dos anos. Então que legal, estou registrando aí a saída do corpo do meu amigo Dalton, porque é legal também para ponderação nos estudos de vocês e perceberem que aquilo que a gente dorme é para onde a gente vai, o corpo astral vai automaticamente na direção daquilo que a gente dormiu pensando. Portanto, se for possível evitar pensar coisas negativas na hora de deitar, para não parar em lugares negativos durante a saída de uma forma automática. Então ainda é legal, antes de deitar, erguer o pensamento numa prece, dentro da linha que a pessoa gostar, ler algum tema espiritual para que ela durma pensando na espiritualidade ou no plano extrafísico, ler uma mensagem positiva que ela goste, na linha que ela apreciar mais, que seja do bem e da luz e que melhore o caráter dela. Tudo isto ajuda caso haja uma projeção de forma automática na direção do que a pessoa dormiu pensando. Se ela dormiu pensando em algo elevado, ela tende a ir automaticamente para cima, entre aspas, né? Vamos falar assim. Se ela dormiu pensando em algo negativo, ela, por sintonia, se predispõe a ir também para lugares negativos e encontro com coisas ruins que ela já acalenta dentro dela mesma. E como a maioria das pessoas dorme numa espécie de looping mental, girando as coisas do dia a dia, imagens, memórias, dorme pensando num monte de coisa do aqui e agora, quando o corpo astral se projeta automaticamente para fora, pairando sobre o corpo humano, o corpo astral não sai do campo energético, da aura do corpo, porque a leitura inconsciente é de que a pessoa pertence ao plano físico. Por quê? A pessoa dorme só pensando nas coisas do aqui e agora, do dia a dia. Então ela fica flutuando próximo ao corpo, remoendo as ideias do dia a dia de forma inconsciente, ou às vezes se vê projetada automaticamente nos lugares relativos ao que ela dormiu pensando. Então, quando alguém dorme pensando em algo mais elevado, a tendência é que ela vá para cima, ela escape do campo energético, e a sintonia dela estando melhorada, isso permite que mentores extrafísicos a ajudem no despertar da lucidez dela fora do corpo. Então, hoje, no mundo moderno, você falar para a pessoa fazer uma prece, ou um mantra, se ela quiser, ou meditar, ou ler uma mensagem positiva, tem gente que acha isso coisa ultrapassada. Como é que a garotada está chamando? Isso é cringe. Imagina, gente, tá? Que nada, isso é algo saudável. Ao longo dos milênios, todos os grandes mestres de todas as tradições espirituais falaram sempre nisso, para erguer o pensamento a um poder maior que está em tudo, para orar a favor dos semelhantes, para quem puder, meditar na própria divindade morando dentro do próprio coração, reconhecer a si mesmo como uma centelha vital do mesmo todo que está em tudo, e reconhecer isto também dentro do coração de todos os seres. Dormir pensando nessas coisas, cringe, coisa nenhuma. Isto é estratégia saudável antes da gente cair no sono para nos erguer na direção de níveis melhores. Cuidado com o que vocês dormem pensando. E a maioria não dorme nem pensando em algo positivo, nem em nada negativo, na verdade. Dorme, na verdade, em looping, com as coisas do dia a dia girando na mente de forma automática. E tecnicamente a pessoa está fora do corpo, pairando em cima do corpo, mas ela está inoperante para o plano espiritual, ela não atravessou a barreira da própria aura e não está em outro plano. Ela está agrilhoada dentro do campo energético que se forma na hora que a pessoa sai do corpo. Os filamentos do cordão de prata que se projetam dos chakras emanam energia formando esse halo energético, esse campo luminoso de 4 a 6 metros quando ocorre uma saída, que é o dupletérico dilatado. Não é a aura inteira que todo mundo estuda, mas durante o sono, com metabolismo cardiorrespiratório baixo e as ondas cerebrais também, o dupletérico se expande formando um campo protetor de 4 a 6 metros em todas as direções em relação ao corpo. Isso foi chamado em 1929 pelo projetor Sylvan Joseph Muldoon, no livro Projeção do Corpo Astral, original de 1929, Estados Unidos, e depois na década de 1960, aqui no Brasil, traduzido em português pela editora Pensamento. Ele, junto com Hilliard Carrington, que era coautor, e o Sylvan Muldoon, cunhou a expressão cúpula de atividade do cordão de prata, ou faixa de atividade do cordão de prata, significando um elo energético de 4 a 6 metros envolvendo os dois corpos no início da saída. E quando o corpo astral ultrapassa esse limite de 4 a 6 metros, ele ganha liberdade, o cordão de prata sutiliza e parece uma teia de aranha no ar, um fio no ar, daí a expressão metafórica fio de prata ou teia de prata, lembrando que o fato de parecer mais fino não é que ficou mais fraco, é que mudou a condensação, a densidade para entrar num plano mais sutil, sendo que o cordão de prata interliga o corpo sutil ao corpo denso. A ponta dele, que está na nuca do corpo astral, a paranuca, ela é mais sutil, e as outras pontas que estão nos chakras e na glândula pineal principalmente são mais densas porque atreladas na parte mais densa. Então esse campo energético de 4 a 6 metros em volta está cheio dessa condensação dos filamentos mais grossos do cordão de prata, e quando o corpo astral está longe, a ponta do cordão de prata lá, ela é hiper sutil. Às vezes a pessoa nem vê o cordão de prata, e na maioria das vezes nem presta atenção nisso, só nota quando o corpo puxa, porque o metabolismo subiu, e a pessoa toma um tranco pelas costas ou pela nuca, sente um repuxão e a sensação de cair abruptamente dentro do corpo humano, que todos vocês que têm essa experiência de projeção reconhecem claramente esse repuxão do cordão de prata. Isso é chamado em estudos de projeciologia de chamado admonitório, que é a atração que o cordão de prata puxa para dentro, e o Sylvan Muldoon, em 1929, chamava de tração do cordão de prata. Posteriormente, outros autores na área de projeção passaram a chamar a cúpula de energia do cordão de prata ou faixa de atividade, passaram a usar essas expressões também, faixa de atividade da aura, faixa de atividade do cordão de prata, mas o cara que cunhou as expressões foi Sylvan Joseph Muldoon. Se vocês quiserem conferir, é só compulsar o livro Projeção do Corpo Astral, da editora Pensamento. Então, quando uma pessoa está remoendo coisas do dia a dia, flutuando sobre o corpo, ela está ainda dentro da faixa de atividade do cordão de prata. Ela não está livre, ela está dentro do campo áurico do corpo, e muitos projetores são assim, tem saída do corpo e nunca sai do campo energético, ou seja, nunca sai do quarto, é o projetor de quarto. O pior é que uma pessoa dessas depois escreve um livro e fala assim: milhares de vezes eu estive fora do corpo, nunca vi nada espiritual, sempre no meu quarto, então não existe nada espiritual, não existe presenças extrafísicas, eu saio do corpo há anos e nunca vi. Claro, ela nunca saiu do quarto, igual o cachorrinho que está dentro da casinha no quintal, preso por uma corrente, ele nunca saiu dali para ver o que tem do outro lado do muro. Então, e às vezes uma pessoa dessa escreve um livro e coloca uma besteira dessa, de que não existe nada extrafísico porque ela não viu. Isto acontece. E esse projetor pode estar lúcido dentro do quarto, mas a lucidez dele está limitada dentro da prisão mental dele, dentro dos seus limites de percepção, porque ele está dentro do campo energético do cordão de prata, muito próximo ainda à matéria. Então esses dados que eu estou passando para vocês de informação são tirados primeiro da minha própria experiência desses anos todos, experimentando essas sensações. Eu falo do que eu vivo e vivi. Não é que eu li num livro e depois fui descobrir, não. Eu sentia e depois fui ler para entender o que, que os outros falavam sobre aquilo e achei um padrão médio desse tipo de sensação. Tanto que vários de vocês sentem essas mesmas coisas muitas vezes. E às vezes a pessoa pairando sobre o corpo humano, ela de repente desperta e se sente paralisada fora do corpo e não paralisada antes. Quer dizer, a catalepsia projetiva, a pessoa acorda, não consegue se mexer, logo a seguir ela sai do corpo. E aí ela se vê paralisada fora do corpo, que aí seria uma catalepsia astral ou extrafísica, em que ela percebe as coisas e fala, como é que eu vim parar aqui? Porque ela apagou. Minutos depois ela se vê pairando ainda dentro desse campo energético, que quando está muito condensado, oscila para lá e para cá, a pessoa parecendo que está... Ela é um balão cativo preso por uma corda a uma base, né? A sensação de um balão balançando para lá e para cá. Bom, eu vou parar por aqui, que eu quero disponibilizar uma gravação pequena, e aí logo depois virá a vinheta de intervalo, e aí eu retorno ao papo logo depois, tá bom? Perguntas e respostas de alma para alma, parte 2. Qual é o principal ornamento de um iniciado espiritual? O seu caráter. Qual é a cor mais virtuosa na aura humana? A cor do bem que se faz sem olhar a quem. Qual é o grau mais avançado nas iniciações espirituais? O grau do amor incondicional. O que guia verdadeiramente o iniciado espiritual? A luz. Quem é o grande mentor espiritual de todos? O todo que está em tudo. Como se escuta a música das esferas espirituais? Com o coração. Qual é a melhor defesa espiritual? É estar bem consigo mesmo e sempre confiar no poder da luz. Onde está a consciência cósmica? Em lugar algum e em todos os lugares, porque isso não se explica, só se sente. O que é a espiritualidade? É um estado de consciência. Quem é o adversário? A ignorância. Quem fecha o caminho espiritual? A arrogância. O conhecimento é tudo? Não, porque conhecimento não é o mesmo que sabedoria, e o mundo está cheio de gente que conhece a tudo, menos a si mesma. Como ativar os chakras? Pensando na luz. Quem é o grande mago? É todo aquele que perdoa realmente e por isso consegue transformar suas mágoas em luz. O que é rápido como o relâmpago? A amizade com os maus. Qual é a riqueza de um curador? Ver as próprias mãos cheias de luz. O que o iniciado espiritual sente quando pensa no grande arquiteto do universo? Admiração. Qual é a palavra de passe para entrar no átrio do templo espiritual? Amor. O que o iniciado espiritual sente ao trilhar a senda da luz? Gratidão. Algumas palavras aquecem o coração, porque são escritas no fogo do Espírito, e quem é da luz compreende, pois sabe que isso não se explica, só se sente. Paz e luz.
Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges. Vamos dar sequência ao que eu estava comentando no primeiro bloco, agora com outro tema, tá? Eu enviei um texto que eu recebi em 2012 para um amigo meu do Rio de Janeiro, que é católico, devoto de Nossa Senhora, e é um amigo meu de infância, uma pessoa muito bacana, um nível de consciência muito bom, uma pessoa muito generosa. E nós nos respeitamos muito, o caráter dele é incrível, somos grandes amigos, né? Eu vou fazer 60 anos e eu conheço desde, sei lá, 7, 8 anos, então mais de 50 anos de amizade e que se mantém, graças a Deus. A gente ter amigos legais é uma bênção, né? A gente tem que agradecer ao alto por nos permitir conhecer essas pessoas maravilhosas que estão encarnadas aqui, igual a gente, também ralando aqui embaixo e peneirando a própria consciência e tocando a bola em frente. Então, ele me pediu esse texto, que é de 2012. Na época, eu cheguei a comentar desse texto num dos programas, e aqui ele está na íntegra. Como eu mandei o texto para ele hoje, eu pensei, eu acho que seria legal veicular esse texto aqui para o pessoal, gravar ele agora de forma atualizada, botar uma música de fundo legal. Então, eu passei o texto no PowerPoint e quero agora ler para vocês, mas pontuando algumas coisas, né? Na verdade, está sem música de fundo, porque eu vou pontuar aqui. E ele vai passar, inclusive, esse texto para o grupo de oração católico dele, porque é uma mensagem de um padre desencarnado que apareceu para mim quando eu estava em Navegantes, Santa Catarina, e lá eu ouvi, ele passou essa mensagem para mim. Ele trabalha nessa região de Santa Catarina, é um homem branco, estilo europeu, e que está lá fazendo o trabalho dele no astral, ali da região sul do país, com os ideais dele cristãos, fazendo seu trabalhinho ali, um homem saudável, energia boa, e que opera no campo energético da atmosfera do catolicismo. E eu sempre trabalho de mente aberta, gente. Eu não quero saber qual é a linha do espírito, se ele é da Umbanda, católico, da conscienciologia, do espiritismo, da teosofia, do yoga. O que me interessa é o conteúdo da mensagem, se tem caráter, o teor dela, a energia que eu senti, e eu quero então compartilhar o texto para vocês, porque nessa época tão difícil, de tanta negatividade que a humanidade está vivendo, não é em função da pandemia, não. A pandemia só trouxe à tona um nível de consciência da própria humanidade, da qual eu faço parte, vocês também, todos nós estamos dentro dessa média, um nível de medo, de ignorância, de atraso consciencial, né? Com muitas ideias esdrúxulas aparecendo, pessoas de frente com situações, emergindo delas, às vezes, o pior, uma agressividade, uma cultura de ódio, uma mediocridade na arte, na cultura do mundo inteiro, na música, na poesia, na literatura, em várias áreas. E muita gente acha que isso é um sintoma de transição espiritual, quando, na verdade, eu acho que é apenas um sintoma que revela o nível de consciência da humanidade como um todo, e nosso também. Mas hoje em dia está muito difícil lidar com ideias melhores dentro do mar de negatividade de quase todos. E outra, quando se projeta um conteúdo bom, só porque o conteúdo é bom, mesmo assim tem gente que vai atacar o conteúdo bom. Por exemplo, você fala assim, faz o bem. Aí alguém fala assim, fazer o bem para quê? Tá todo mundo aprontando, esse mundo tá perdido. Você fala assim, faz uma prece, medita, sabe, estuda algo legal. Aí você escuta assim alguém falar, às vezes da própria família, que adianta isso aí? Qual é a vantagem de mexer com isso, né? Então, existe a negatividade natural, e como é que a gente combate isso? Projetando clarinadas conscienciais sadias, coisas com conteúdo bom. E essa mensagem desse padre desencarnado, que eu sequer sei o nome, porque a questão de nome aí é irrisória, a mensagem dele é muito bonita, se chama Toques Espirituais de um Trabalhador de Deus, e eu agora quero compartilhar e pontuar essa mensagem com vocês, tá? Vamos lá, palavras dele, que eu apenas transcrevi. Ser gentil
não significa ser fraco. Fazer o bem beneficia, em primeiro lugar, a quem o faz, porque abre o seu coração ao influxo celeste. Isso aí é um ensinamento espiritual que todos conhecem. Fazer o bem, gerar algo legal, não para buscar vantagem espiritual ou algum céu por merecimento, não. Fazer o bem pelo próprio bem, porque é o estado de consciência da pessoa, né? E fazer isso sem esperar reconhecimento ou recompensa de qualquer tipo. Simplesmente a pessoa fez algo legal porque este é o estado de consciência dela e ela não teria como fazer diferente, ela não teria como fazer o mal, porque ela tem algo legal dentro dela e mesmo que o mundo não entenda, ela vai projetar atitudes sadias e vai ensinar seus filhos assim, vai falar para seus amigos assim, e mesmo que tenha gente pressionando ao contrário, vai sempre pontuar em algo positivo. Diz ele, agir corretamente não é um dever, é consciência. É caráter lúcido de ser verdadeiro consigo mesmo e com os valores espirituais que respeito, ou seja, fazer o bem não por dever, mas por estado de consciência. Vamos lá. O ato de praticar a caridade não pode ter segundas intenções, é entrega de alma, e só Deus é que sabe o seu valor. Isso aí é lindo, né? Ateu não é quem não acredita em Deus, mas todo aquele que não tem fé em si mesmo e que, por isso, vive na Terra com seu coração fechado. Eu achei essa definição muito legal, porque ele está falando que ateu não é quem não acredita em Deus, porque nós conhecemos pessoas que não acreditam em nada e são ótimas pessoas e o caráter delas é o que prevalece, e não se ela acredita nisso ou aquilo. Mas aqui, a visão dele, ateu, não é quem não acredita em Deus, mas quem não acredita nem em si mesmo, nem no próprio potencial de si mesmo, enquanto pessoa, né? Enquanto ser aqui na Terra, e como não acredita em si mesmo, fraqueja facilmente e deixa de fazer coisas melhores, porque não há confiança no cerne de si mesmo. Então ele está dizendo que quem tem o coração fechado acaba não fazendo seu potencial, não gerando coisas legais. E por isso ele chama de ateu, não é quem não acredita em Deus, é quem não acredita inclusive em si mesmo. Diz ele, aqueles que pensam que Deus é inflexível e inclemente estão enganados, porque como poderia aquele que criou o amor não amar? Gente, isso aí é básico, né? Não dá para imaginar aquele Deus que outrora povos antigos achavam um Deus punidor, né? Que joga o ser no inferno, sabe? Aquele Deus que exalava temor. Quando Jesus veio à Terra, né? Jesus falava de amor, ele não falava de um Deus terrível, falava de um Deus de amor. Ele não falava de alguém punidor, ele falava de alguém compreensivo, alguém que era essência do próprio amor. Então aquele Deus do terror é antigo. Jesus trouxe uma ideia diferente de um Deus de amor, como Krishna na Índia trouxe a sua mensagem, igual como Buda na sua época, sem falar de Deus, mas trouxe a ideia do ser do bem, generoso e gerar coisas criativas na sua jornada. Esses grandes mestres, eles todos falam de coisas legais, cada um no seu nível, na cultura da época, com o contexto e linguagem da época, mas todos eles falam de algo maior, de um amor, de consciência. Eles não falam de punição, de terror, de julgamento sobre a conduta dos outros. Quando há amor, desaparece o medo, desaparece o terror da consciência. Diz ele, não, Deus não é um tirano celeste que envia os seus filhos para o inferno. Pelo contrário, ele é a causa do amor que inspira o coração de todos. Continuando, o inferno não é criação divina, é falácia dos homens, é o terror das almas ignorantes, é o fogo do medo que devora a inteligência. Isso aqui é legal, eu gostei dessa expressão dele, o fogo do medo que devora a inteligência, esse medão que as pessoas têm, ai, vai ter um lugar onde Deus vai jogar a gente. Não tem esse lugar, é dentro dela mesma, e ela já está no inferno pelo medo, porque uma pessoa com medo jamais será feliz. O inferno real é um só, aquele que mora no coração do próprio homem, e o diabo que está nele se chama ignorância. Isso, palavras dele, eu achei isso aqui genial. Fazer preces ou não fazê-las é questão de foro íntimo de cada um e ninguém tem o direito de julgar os motivos das preces dos outros. Existe gente tão arrogante e chata que é capaz de ficar dando palpite na forma do outro fazer a sua prece. Imaginem que arrogância. A prece é do outro e alguém de fora fica dando palpite. A prece brota do coração da pessoa, é o jeito que ela gosta e se liga ao infinito ou algo maior dentro da crença que ela tem. Foro íntimo é dela, ninguém tem que ficar palpitando, e a pessoa tem que confiar naquilo que está fazendo, que o seu coração está ligando a ela. Acontece que as pessoas encaixotadas doutrinariamente numa área só, acham que só suas preces vão na direção de um poder mais alto. Que nada, tem 7 bilhões de pessoas na Terra, culturas diferentes geraram religiões diferentes e preces diferentes. Então, por detrás das preces, o que o plano espiritual vê? Qual é a luz daquela prece? Qual é a intenção daquela prece? Aquela prece tem amor? É isso, não é o jeito da prece, ou quem faz, ou que linha for, mas qual é o caráter daquela prece. Naturalmente, que tem pessoas que fazem preces por puro egoísmo delas mesmas, e outras podem fazer prece ajoelhadas com bomba na cintura, né? E outras podem fazer prece carregada de julgamento sobre os outros de outras áreas. Então, isto não é prece, isso é o ego da pessoa projetando o conteúdo egoísta dela. Estamos falando de prece real, algo que busca o eterno, que é do bem e que é da luz. E isso existe em todas as culturas, e a pessoa deve gostar da prece que ela faz, da linha espiritual, e honrar aquilo ali e fazer a prece dela do jeito que ela quiser, dentro da linha que ela quiser. Tendo amor, tendo luz, a prece vai na direção do eterno. Diz ele, se a prece melhora a consciência, tanto faz qual seja. E se a piora, então não é prece, é algo de mal que está em seu coração. Seguindo, errar é humano e perdoar também. Imaginando que o perdão é algo divino, os homens empurraram para Deus a responsabilidade que sempre foi deles, por causa de doutrinação religiosa, né, de religiosos fanáticos falando de perdão como algo divino. As pessoas se acostumaram com a palavra perdão vinda de um doutrinador. Por exemplo, Jesus falando em perdão era Jesus, ele perdoava, o nível dele era ótimo. Agora, um pregador religioso, às vezes fanático, falar de perdão beira a hipocrisia, porque inclusive ele ataca a religião dos outros. Então, se ataca o outro, não tem perdão. Então, quando se fala que perdão é algo divino, os seres humanos acostumaram a falar, Deus perdoa, mas quem precisa perdoar é o ser humano, não é Deus. Deus é amor incondicional. Quem precisa aprender a arte do perdão é o ser humano aqui da Terra, que está cheio de picuinha contra os outros. Então, perdão não é algo divino, é algo humano. Algo divino é algo que transcende qualquer noção de ser ofendido para ter que perdoar, porque o divino é incondicional. Perdão não é algo divino, é algo humano. E a gente precisa aprender isso, incluindo eu mesmo nisto. Deus é amor incondicional. Portanto, perdoar é ato pertinente aos homens, diz ele. É atitude de consciências esclarecidas e livra o coração das garras do mal. Criticar a fé diferente dos outros é um ato lamentável. A intolerância gera o fanatismo e leva a dissensões e contendas desnecessárias. Quem ama Deus, respeita a fé dos outros, porque é isso que o amor diz ao seu coração. Nenhum religioso é representante do poder divino entre os homens, porque Deus está em todos os seres. Anjo ou homem, pedra ou planta, animal ou estrela, tudo é centelha vital dele. Olha que toque lindo, né? Quem representa Deus é o próprio amor dele em cada coração, e quem o sente não tem dúvidas. Não há povo escolhido por Deus, todos os povos são dele. Não há algo maior ou menor, superior ou inferior, só há o amor dele em tudo. E aí ele falou assim, eu sou um simples trabalhador da obra de Deus, põe isso aí, não precisa no meu nome. Isso foi dia 12 de março de 2012. Está aí compartilhado esses toques dele. E agora, o nosso tempo está chegando aí, tem uma vocalização de 2 textos em 11 minutos, que eu vocalizei para vocês, especificamente que escutam o programa, tá bom? Deixa eu já liberar isso para dar tempo de passar completamente. E muito obrigado pela audiência de vocês. Domingo que vem a gente volta. Fiquem com a gravação.
Ainda agora, eu resgatei dois textos antigos, sendo que um deles é do ano de 2016 e eu cheguei a lê-lo certa vez num dos programas. Mas aqui, os dois estão juntos, são diferentes, mas estão dentro da mesma vibe do que eu quero passar para vocês, ouvintes do programa Viagem Espiritual. É para vocês que eu vou disponibilizar e vocalizar esses dois textos, pedindo ao alto, ao todo que está em tudo, que de alguma forma leve estas palavras direto ao coração de vocês, em espírito e verdade, levando luz, levando algo mais, algo secreto, invisível, espiritual, que só o invisível, imanente, sabe. E eu estou escutando aqui lindas músicas de fundo de uma banda italiana de rock progressivo chamada Misia, e é um CD chamado Bike, em que os artistas imaginaram um passeio de bicicleta por vários lugares e foram gerando músicas pertinentes a este passeio. Eu escolhi duas delas que estão tocando de fundo: guitarra, teclado, baixo e bateria, numa viagem instrumental que será a trilha sonora desses dois textos. Vamos lá. O primeiro deles é aquela série Há Algo Mais, Um Amor, Uma Luz. É um dos textos não publicados e que eu vou vocalizar a partir de agora com essa linda música de fundo. Alma não é algo que a gente tem, é o que a gente é. Não é o corpo que tem a gente que habita o corpo. Gente, toda gente, almas, entrando e saindo dos corpos, aprendendo e seguindo pela vida sem fim. Leitor, alma também, que lê essas linhas pelos olhos do corpo e sonha em voar pelo infinito. Gente, alma, alma, gente, é o que a gente é, porque há algo mais, um amor, uma luz. A gente aqui aprendendo no mundo e a gente de outros planos aprendendo além, nos outros mundos também cheios de gente. Gente viva aqui e além, sempre, pois a vida continua. Gente extrafísica que vem da casa das estrelas e que diz que há algo mais. Há gente legal lá do astral que sempre fala de amor e luz para a gente aqui de baixo que sonha em voar pelo infinito. Gente aqui, gente lá, com corpo e sem corpo. Tudo alma, tudo bem vivo, porque há algo mais, um amor e uma luz. E agora, eu vou vocalizar o segundo texto
que é uma homenagem a Iemanjá. O texto se chama Nos Braços de Iemanjá, Quando o Rio Vira Mar, Viajando Espiritualmente com a Mãe das Águas de Ananda. Iemanjá, mãe querida, que guia meninos e meninas, médiuns como eu. Quando penso em ti, transbordo de amor e bem, pois sou filho de tuas águas. Sim, abençoado por ti, eu sou. O meu coração é teu, sempre, e o meu sorriso também. Eu não sei nada de grandes mistérios, mas sei te sentir. Ó deusa das águas, que lava as mágoas de toda a gente, de muitos lugares e crenças, homens e espíritos são guiados por ti, sempre para a luz. Ah, senhora mulher morena contente, faz do meu ser uma de tuas cuias, para o meu coração transbordar as águas da alegria. Ou faz o meu coração virar o rio vermelho para desaguar no teu mar. Leva-me, senhora, no teu colo cálido e me faz sentir melhor. Ah, mãe querida, sou médium, sou cuia, sou rio. E o meu sonho é vir amar em ti. Iemanjá, mãe das águas, que guia meninos e meninas sempre para a luz. Me faz melhor para que eu seja sempre teu. Iemanjá, mãe morena Ananda, eu sempre durmo pensando em ti para que as minhas viagens espirituais sejam auspiciosas. Para que os meus passes sejam com o teu axé, para que os meus chakras transbordem tua cura, para que, por onde eu for, o amor aconteça. Para que o meu rio vire o teu mar de bênçãos. Para ser, simplesmente, paz e luz. Estes textos são dedicados a todos aqueles que fazem o bem sem olhar a quem. E aqui e agora também dedicados aos ouvintes do programa Viagem Espiritual.